Colunistas Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
No clássico Os Miseráveis, que tem belíssimas adaptações para o cinema, Vitor Hugo conta uma história sobre a injustiça, a perseguição implacável de um agente do sistema, um policial determinado, contra um homem que furtou um pão. Separado de nosso tempo por mais de um século e meio, o livro exibe características tão ou mais absurdas de injustiça vigentes até hoje dentro de vários sistemas de persecução penal, como aqui no Brasil. Conquanto fosse completamente indiferente à ideia de justiça, o inspetor Javé, de Vitor Hugo, personificava a lei e o Estado, leis injustas e Estado opressor, postas ao sabor do poder estabelecido. Mesmo assim, não adotava práticas desviantes. Todo questionamento se dá em torno do autoritarismo da lei. O sistema judiciário francês do século XIX reproduz a mesma discrepância de tratamento encontrada aqui e agora, onde a aplicação da norma varia de acordo com quem é o indivíduo na pirâmide social. Os ícones da miséria parisiense também se encontram em nossa sociedade, com o acréscimo da seletividade no campo da criminalização da política. A fatídica madrugada de 4 de março de 2016, em que, por ordem do então juiz Sérgio Moro, agentes da Polícia Federal entraram no apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, e o levaram coercitivamente para depor no aeroporto de Congonhas, sem nunca o ter intimado antes, deu início ao grande espetáculo midiático e à série quase infindável de práticas ilegais e arbitrárias da Operação Lava Jato em relação a Lula. Foram 6 horas de depoimento para as mesmas perguntas que já lhe haviam sido feitas em 3 oportunidades anteriores. No plano jurídico, como elementos centrais, o processo passou pela gravação e divulgação de um grampo ilegal envolvendo a então presidenta da República, Dilma Rousseff, no dia 16 daquele mesmo mês e ano. Pela bizarra coletiva de imprensa dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, no dia 14 de setembro de 2016, para a apresentação da denúncia em um PowerPoint cheio de convicções, mas nenhuma prova. E, por fim, pela confirmação da sentença que condenou Lula na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e sua prisão, no dia 7 de abril, que durou 580 dias, até o dia 8 de novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão de condenados após a segunda instância. No plano político, cada etapa da Operação Lava Jato era cuidadosamente pensada para influenciar na conjuntura. Toda a estratégia culminou com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e certamente não teria funcionado sem a cumplicidade dos grandes grupos empresariais da imprensa. Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba, sobretudo o coordenador Deltan Dallagnol, foram elevados a condições de heróis nacionais combatentes da corrupção. A continuidade do julgamento do habeas corpus 64493 na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski pelo reconhecimento da suspeição na condução da ação penal referente ao apartamento triplex, apontando que Moro teve interesse político na condenação de Lula e atuou com o objetivo de inviabilizar sua participação na vida política nacional, aconteceu 27 meses após sua impetração e foi precedida pela surpreendente e inusitada decisão do ministro Edson Fachin que, na véspera, havia reconhecido a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula e anulado todos os processos julgados por Moro contra o ex-presidente. Entre dezembro de 2018 e a última terça-feira, 9 de março de 2021, aconteceram coisas dignas de figurar em vários filmes policiais norte-americanos, não necessariamente de qualidade. As divulgações de textos e vídeos de diálogos entre os membros da Força-Tarefa da Lava Jato e deles com Sérgio Moro, revelados pela ação de um hacker, mostram que a coisa toda era substancialmente mais grave do que antes se supunha e que todas as denúncias feitas pela defesa de Lula nos autos dos processos, incluindo a ação clandestina de agente do FBI em território brasileiro, tratadas como teorias da conspiração, eram espantosamente reais. A Lava Jato funcionou em larga medida como roteiro para cinema comercial, que exige produção, distribuição e exibição, em uma proposta reducionista de apresentar servidores públicos no suposto exercício de suas funções dentro do maniqueísmo do bem contra o mal. Personagens estereotipados em busca de justiçamento que lhes conferissem um lugar à frente dos holofotes. Vendia uma versão da realidade incompleta e adulterada para provocar uma formação de opinião sensacionalista em busca de promoção pessoal. Quando ocorreu a revelação de que tudo se tratava de uma farsa, que os mocinhos da trama eram na verdade os bandidos, a primeira dificuldade foi separar a realidade da ficção. As informações que eram divulgadas pela Força-Tarefa e pelo juiz Moro e rapidamente foram aceitas como fatos, se mostraram parte do jogo para incriminar o ex-presidente Lula. Assim como aquelas que foram insistentemente denunciadas, mas rejeitadas, estavam lá, em conversas e negociatas. Tudo isso esteve em julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na última terça-feira, 9 de março de 2021. O que os votos dos dois ministros demarcaram foi que práticas ilícitas podem se tornar disruptivas quando adotadas pelos representantes do poder público. O enredo da Lava Jato nos permite refletir também sobre a realidade do sistema de justiça como um todo, tornando inexorável pensar que será preciso investir em um processo de reforma de nosso modelo, com controle social, com mudança na legislação e na estrutura, como forma de conter a reprodução de pseudo-heróis sem caráter, praticantes de uma justiça digna de um Estado totalitário.
Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Música.